Ora, muito boa tarde. Apresentar-me, sou o deputado Cristóvão Crespo, do Grupo Parlamentar do PSD, mas não é nessa condição que estou aqui. Estou aqui enquanto relator da petição, portanto, e era saudar-vos enquanto peticionários desta petição, portanto, dos órgãos autárquicos do Conselho de Grândola, que eu quero, portanto, e saudar todos os peticionários na pessoa do Sr. Presidente. Portanto, e salientar a importância que tem a participação cívica dos cidadãos. E, por outro lado, foi dada informação aos restantes membros dos outros partidos das comissões, mas a esta hora, às vezes, não é fácil acomodar as reuniões das comissões e o início do plenário a seguir. Portanto, de qualquer forma, uma vez que esta petição tem mais de 1000 peticionários, portanto, vai ser publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República. Estamos a ouvi-los também por força disso, portanto, e depois, ao longo do processo, estar-vos-á dada todo conhecimento, toda a tramitação da petição. Posto isto, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por nos receber. Portanto, eu sou o Presidente da Câmara de Grândola, sou o Presidente da Assembleia Municipal e os quatro Presidentes de Junta de Freguesia do Conselho, que tivemos, enfim, todos envolvidos neste processo. Para além da questão de princípio, que pugnamos pela manutenção de todos os serviços públicos no Conselho, esta questão das finanças é, para nós, por demais, importante e daí também o envolvimento da população neste processo, porque, para além do mais, as finanças nestes concelhos têm também um papel social importante a nosso ver. Depois, no nosso caso concreto do Conselho de Grândola, nós temos 813 km² de área, temos uma faixa costeira de 45 km de costa, com mais de 1000 milhões de investimentos públicos-privados nessa mesma costa. Um conjunto de empreendimentos de grande valor, onde estão os maiores grupos da área turística do país, com alguns investimentos estrangeiros, e essa é uma questão que também nos preocupa, por isso, com todos os investimentos, depois a falta de resposta dos serviços a esses investimentos, porque, para além desta questão, nós acabamos por ser um concelho rural com muitas aldeias distantes, portanto, da vila, mas onde as pessoas tradicionalmente se habituaram a ir tratar dos assuntos às próprias finanças, e às vezes, e com que eu em termos profissionais tive que muitas vezes me deslocar às finanças, ali de outros concelhos nesta área, e o que verificamos é que muitas das pessoas vão ali e são os próprios funcionários das finanças que os ajudam a resolver alguns dos problemas que eles próprios não conseguem. E, portanto, com uma baixa escolaridade, também como é o nosso caso, esta questão tem, do ponto de vista social, também uma importância muito grande. Depois, nós neste momento estamos a negociar uma plataforma logística no Conselho, enfim, com alguns interesses económicos muito elevados razões para captar esses investimentos, e alguns deles estrangeiros, é a oferta de todos estes tipos de serviços públicos. Ora bom, perdendo as finanças no Conselho, essa é menos uma vantagem competitiva que podemos dar às empresas. Por outro lado, também há aqui uma outra questão que não deixa de não ser significativo. Naqueles concelhos daquela área, nós somos dos concelhos que temos impostos sobre o rendimento muito maiores que os outros, um número de prédios, um valor patrimonial superior e receitas. Nós, no ano de 1912, tivemos um valor do IMI, fomos o quarto município do país com maior valor global em termos de IMT. E, portanto, todas estas razões nos levam a apelar ao Governo, neste caso à Assembleia, e já agora seria importante que este processo pudesse tramitar para plenários, independentemente de ter as 4 mil assinaturas. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que nos parece importante, mesmo esta do ponto que eu referi do ponto de vista social. Nós não temos muito latifúndio, mas temos um processo que vem que é histórico, de há mais de 100 anos, onde há muitas propriedades que ainda hoje não foram resolvidas, as questões das heranças, e sobretudo houve por ali muitos catalães, que ainda hoje se chama as propriedades dos catalães, que foram os processos de ocupação dos terrenos que foram deixados, e que é um processo que há 3 ou 4 advogados em grande só trabalham nisso, que é a legalização desses terrenos. E, portanto, há sempre a intervenção das finanças em todo este processo. E, portanto, creio que aqui é, do ponto de vista social, uma questão muito importante para este tipo de população. É claro que as gerações mais novas hoje recorrem, à internet, aos meios informáticos, para tratar de alguns destes processos. Mas esta geração com mais de 60 anos, e temos ainda bastante, felizmente, não tem condições para poder aceder a esse processo, nem é fácil convencê-los a recorrerem a esses meios. E por isso eu dizia que, do ponto de vista social, essa questão era importante. Depois temos aqui uma outra questão também em termos de rendimento. Nós, para além desta dimensão, e é conhecida a Serra de Grândola, em termos de produção de cortiça, em termos de qualidade e quantidade, nós temos tradicionalmente a nossa economia ainda se baseia nisso. Portanto, há um conjunto de proprietários que vivem apenas daquilo, mas, enfim, que são também pessoas já de idade e que o seu rendimento é aquele. E que se habituaram a tratar todos estes assuntos nas finanças. E é claro, mesmo em termos de cobrança de impostos, nós temos muitas dúvidas com a mudança que esta situação se possa alterar. E depois, quando havia alguma informação que encerraria as finanças de Grândola, deixando outras no litoral alentejano a funcionar, quando nós, as finanças têm um edifício que é próprio, portanto, em termos dos custos para o Estado, não são superiores. A própria Câmara tem muitas vezes colaborado na manutenção e conservação do edifício. Quando temos este volume de cobranças, como temos essa perspectiva de desenvolvimento a nível turístico, sobretudo, e vamos retirando equipamentos e serviços públicos, claro que isso nos traz aqui grandes constrangimentos, e creio que pode ser impeditivo do desenvolvimento harmonioso do concelho, como todos pugnamos. E creio que a questão social e política que se pode levantar à volta deste processo, que poderá ser evitada se houver aqui, diria eu, um pouco de bom senso na análise desta questão. Pronto, Sr. Deputado, era, em termos muito gerais, aquilo que gostaria de transmitir, que é, no fundo, o sentimento das nossas populações e dos órgãos autárquicos.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se mais algum Sr. Presidente junto ou Sr. Presidente quer complementar com algum aspecto que não possa não ter sido abordado, que valoriza.
Muito boa tarde. Era só reforçar uma questão, e que me parece extremamente importante, e estou completamente de acordo, obviamente, com a exposição do Sr. Presidente da Câmara, mas gostaria só de sublinhar um aspecto que é importante naquele concelho e nestas zonas do interior, que é a questão da acessibilidade. Por um lado, a acessibilidade, digamos, rodoviária, e, portanto, quanto mais há no concelho a falta de uma eficaz rede de transportes públicos que possa garantir a mobilidade em tempo útil, e, portanto, por essa via, haver a negação, digamos, ou pelo menos a dificultar o acesso aos serviços públicos, e também este aspecto que o Sr. Presidente reforçou, que numa população com uma elevada percentagem de gente idosa, o acesso através dos meios informáticos não é, obviamente, uma solução face às disponibilidades e a tudo aquilo que existe. E, portanto, julgo que o desenho deste tipo de soluções de racionalização ou de poupanças ou, enfim, ou de cortes de despesa do ponto de vista público deveria ser mais encarada como um investimento nas pessoas do que um corte ou um custo associado ao erário público, até porque, como disse o Sr. Presidente, a geração, digamos, de riqueza ou geração de cobrança de impostos no Conselho é extremamente significativa e isso deveria ser ponderado. Muito obrigado.
Eu poderei também só acrescentar, portanto, que, estando obviamente de acordo com tudo o que foi dito, também a questão das acessibilidades é o que nos preocupa bastante e nós, juntas de freguesia, portanto, muito próximo da população, sentimos que essa população maioritariamente idosa não consegue, portanto, aceder à internet tão facilmente como mais jovens e então recorrem muito tanto aos funcionários das finanças, que são um apoio, e também até às próprias juntas de freguesia, que têm que dar esse apoio, mas são eles que vão às finanças, portanto há uma relação de proximidade e isso é muito importante destacar. E também nos preocupa bastante também o pessoal que está afeto ao serviço de finanças, como é que se caso a repartição de finanças de Grândola encerrasse, aquele pessoal iria ser colocado onde?
Obrigado. Portanto, só dar uma nota, depois podem fazer um comentário final em relação, complementar em relação a algumas questões. Portanto, conforme sabem, portanto, esta tem sido uma preocupação que os grupos parlamentares, os diferentes grupos parlamentares, os deputados dos diferentes grupos parlamentares e o próprio Governo tiveram, portanto, porque é a questão da redução dos serviços locais de finanças estava inclusivamente expresso no memorando de entendimento. Portanto, e a prova que todos, tanto os partidos da maioria como o Governo, sentiram que era um problema que deveria ser tratado com cuidado, portanto, foi que, de facto, nunca avançou esse aspecto, portanto, foi sempre sendo estudada uma solução, portanto, e, inclusive, em maio do corrente ano, portanto, o Governo definiu e determinou finalmente que de facto não iriam encerrar os serviços de finanças, portanto a estratégia definida pelo programa Aproximar, portanto diz exatamente isso, portanto para além dos serviços de finanças, de todos os espaços públicos, portanto aquilo que é preservado é a proximidade com o cidadão, portanto, e a resposta de proximidade, portanto, e essa foi um compromisso que o Governo assumiu, portanto para assegurar, digamos assim, essas questões. Portanto, em maio saiu dois decretos-leis, que tem a ver com a questão digital, portanto, em termos de melhoria a esse nível, mas também em relação ao espaço cidadão, portanto, também foi definida exatamente que os serviços públicos de proximidade iriam ser mantidos, e esta é a garantia neste momento que o Governo prestou. Portanto, também dar-vos nota que, de facto, percebemos da parte da resposta que nos foi dada pelo Governo, aliás, normalmente nós faríamos um pedido de pronúncia em relação à petição, portanto, dado que já ocorreram várias petições de autarquias e de cidadãos mais ou menos no mesmo sentido, portanto, e o Governo já nos respondeu, portanto, vamos utilizar a resposta que o Governo deu, porque encaixa dentro do tipo de preocupações comuns em todas estas petições, portanto, e vamos, digamos assim, reproduzir e comunicar-vos aquilo que foi a resposta do Governo em relação a esta questão que foi colocada tanto a nível de deputados como inclusivamente de outras petições, que já a petição do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, várias petições já sobre a mesma temática. Portanto, e ao mesmo tempo também dar-vos nota como relator, porque existem várias petições, umas de âmbito mais alargado, outras focadas nos serviços, só na questão em relação aos serviços de finanças, portanto que também vamos propor que seja discutida em plenário, portanto conjuntamente com outras que têm o mesmo objeto, portanto, e que são conexas com estas matérias. Por isso, mais uma vez, reiterar a utilidade da vossa audição para elaborar o relatório. Não sei se querem dizer mais alguma questão.
Menos essa, já levamos daqui essa boa notícia, de é que a questão seja discutida em plenário, e isso, de facto, pronto, não nos deixa descansados, mas é mais um passo, e creio que os nossos argumentos são, sobretudo, de caráter social, de preocupação com a questão das pessoas, e isso cria-nos aqui, em termos de vender o nosso produto. Quando nós estamos a captar e a fazer um esforço para captar investimentos e a trazer alguns que podem ser muito interessantes para o Conselho de Capital de São Jeito, se aparecem as notícias ou se nos perguntam que serviço é que têm, e as empresas fazem normalmente isso, creio que isso é uma menos-valia que nós não queríamos utilizar, e portanto preferíamos ter de facto essa situação resolvida antes de se fecharem algumas propostas de investimento que estamos no Conselho. Mas pronto, agradecemos muito e estamos disponíveis para prestar outro tipo de esclarecimento que sejam necessários, com números que podemos estudar melhor, e portanto há aqui matéria que deve ser avaliada pelo Governo neste processo, sobretudo esta questão que há bocado coloquei. Quando nós começamos a estudar isto, há conselhos à volta que não têm o volume de cobranças e de impostos que nós temos, e portanto admito que esta questão deva ser ponderada também, independentemente de cada um no seu conselho defender que se deve manter. Essa é a questão de princípio, mas creio que devem ser olhados todos os itens que estão que devem contribuir para a decisão final.
Obrigado. Portanto, essa preocupação, conforme o histórico do processo nos diz, tem sido preocupação de todos os atores políticos. Portanto, essa preocupação com as questões sociais, com as questões económicas, com as questões da mobilidade, portanto, tem sido presente a todos, e a resposta que está prevista neste momento é uma resposta que serve não só o Conselho de Grândola, mas todos os outros conselhos, portanto, todo o país. Portanto, é uma resposta para o país todo, ao fim e ao cabo, e para cada um dos conselhos do país. Portanto, e estas matérias, como grande parte das outras matérias, portanto, vão ser com certeza resolvidas em cooperação com as autarquias locais, portanto, e aqui, enquanto autarcas, também podem ter essa garantia que os autarcas vão ser envolvidos na resolução dessas questões. Obrigado.